Boa tarde a todos. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 33ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques. Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete. Rafael.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 32ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Aviso. Informo que, em virtude do ponto facultativo, na próxima segunda-feira, a sessão ordinária será transferida para a terça-feira, 29 de outubro, às 17h15. Informo ainda que o prazo para a apresentação da emenda à LOA 2020 se encerra em 31 de outubro. Expediente de diversas procedências. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir 10 minutos para ouvir uma denúncia que o vice-presidente do Garça Atlético Clube nos procurou, eu e mais alguns vereadores, para poder fazer aqui a denúncia de maus tratos com os meninos aqui na Câmara Municipal para o Poder Legislativo.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Como se trata do vice-presidente, quem responde pelo time é o presidente, eu solicito que não seja ouvido um sem a presença do outro.
Consulta o plenário, que o plenário é soberano, presidente.
Tá, eu consulto o plenário. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. É sim? Se são a favor de ouvir. Isso.
Senhor presidente, pela ordem.
Certo.
Os vereadores que forem favoráveis, tá. Permaneçam.
Senhor presidente, pela ordem. Como que vai ouvir o vice-presidente de uma entidade, sendo que ele não é o responsável pela entidade?
Ô Rafael, por favor, você me dá assistência.
Pela ordem, senhor presidente. Trata-se de uma denúncia. Isso. Precisa ser apurado não. Pela casa.
Ó, bacana. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou consultar o jurídico da casa. Eu vou consultar o jurídico da casa se ele...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Nós já ouvimos aqui praticamente todas as pessoas que pediram para que a sessão fosse interrompida. Não é a primeira vez. E já ouvimos, inclusive, pessoas que nem representavam entidade nenhuma. Então, eu não estou vendo qual é o problema de ouvir o cidadão que está aqui hoje querendo apresentar uma denúncia. Está parecendo que alguns vereadores dentro dessa casa querem implementar aqui a lei da mordaça. Mas
pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o vereador citasse quem foi o vice-presidente que foi ouvido aqui.
Vice-presidente? Você acabou de falar. Que entidade que mandou o vice-presidente aqui?
Ô vereador, já ouvimos pessoas aqui que nem sequer representavam entidade alguma constituída. Nós estamos pedindo... Agora, muito me espanta que o vereador não queira ouvir o teor da denúncia. Nós estamos com a casa cheia aqui hoje e é uma pessoa querendo apresentar uma denúncia. Se o presidente da entidade quisesse fazer presente, basta que ele venha, que nós interrompemos a sessão para ouvi-lo também. Não há nenhum problema em relação a isso.
Ah, senhor presidente.
Eu vou colocar em votação a oitiva de uma denúncia.
Quem tiver o telefone do presidente, liga para ele. Fala para ele vir que o vice está aqui, ué. Só ligar. Nós para de novo a sessão e ouve ele também.
Ué, eu só quero que ouve as duas. Não só uma. Ele não pode falar sobre...
Tá, então eu vou colocar em votação o título do cidadão.
Aliás, tá. Pela ordem, senhor presidente, aliás, ele vai apresentar uma documentação também.
Tá. Então eu coloco em votação o oitivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. E os contrários que se mantenham. A ouvir. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestam.
Dá licença um pouquinho.
Está aprovado.
Dá licença um pouquinho. Ele já
suspensa a sessão por 10 minutos.
São menores. Ele já foi no Conselho Tutelar?
Vamos retomar o trabalho da sessão até que chegue o pessoal para estar presente para o debate.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Informo que o vereador José Luiz Marques já se encontra em seu assento.
Ah, já está com presença. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
CPFL, informando que encaminhou à Prefeitura e à Autarquia do Município carta datada de 11 de setembro de 2019, discriminando valores em aberto e a vencer, se houverem, composição no dia 10 de 9 de 2019, decorrentes do consumo de energia elétrica e de outras obrigações contratuais e convênios mantidos, bem como faturamento mensal do município, com o intuito de requerer que sejam incluídas na Lei Orçamentária Anual a LOA do município, conforme determina a legislação vigente.
Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 51/2019, de autoria do prefeito municipal, que cria e denomina o novo distrito empresarial. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 51/2019, educação e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação o veto parcial ao projeto de lei 39/2019, que dispõe sobre a criação do estacionamento regulamentado de veículos automotores e vias e logradores públicos, Zona Azul, e da outras providências. Em discussão, o veto pelo prazo de 5 minutos cada orador, conforme o artigo 185 do regimento interno, com a palavra os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, utilizo a tribuna rapidamente apenas para reforçar o meu apoio à emenda que foi apresentada no projeto, salvo engano, pelo vereador Reginaldo Parente. Então, a meu ver, o veto do prefeito, ele vai em desacordo ao que ele mesmo propôs quando era presidente da patrulha, há alguns anos atrás. Então, entendo que não vejo motivo para mudar a regulamentação e serei favorável, então, à derrubada do veto. Vamos, então, manter aquilo que essa casa já aprovou algumas semanas atrás. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Serei rápido também, esse projeto já foi amplamente discutido pela casa, democraticamente aprovado, mas surto para lembrar os colegas da minha discordância referente a essas emendas, onde eu sempre tratei de dizer que o projeto, na minha humilde opinião, teria que entrar de uma forma mais simples, porém... não foi assim que a maioria dos vereadores entendeu, por isso o projeto de lei foi aprovado e hoje recebe um veto do senhor prefeito para que reavaliemos essa situação. Acredito que o número de votos não vai mudar, vai se manter da mesma forma, mesmo assim estou aqui subindo, colocando a minha opinião novamente. Tenho para mim que essas emendas vão prejudicar de certa forma as vendas da cartela. Entendo também que, lendo a justificativa do projeto, chegou num ponto no qual eu achava até interessante, que é a questão da prevaricação do funcionário público que tem o dever de fiscalização. O funcionário que fiscalizar e tiver um veículo estacionado de forma irregular, não fizer a multa e a partir daí instituir, deixando com que a pessoa compra a cartela ao invés de ser multado, na minha opinião, está prevaricando, assim como diz o veto. Então, esse é o meu entendimento. Acho que o funcionário público que notificar e não der a sequência e deixando aí como uma sanção administrativa, está prevaricando na questão legal. Aguardo a votação dos colegas. É uma ideia interessante. Tenho certeza que o Executivo, mesmo sendo aprovado aqui, buscará os meios judiciais para tentar a sua, buscar a sua, o seu entendimento como certo. Vamos aguardar aí o decorrer dessa situação. E já acredito que daqui não vai mudar a situação, porém, juridicamente, a gente tem que aguardar, porque tem bastante discussão em pauta aí. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui hoje nos prestigia e também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu estarei votando contra esse veto e, claro, que nós temos um motivo. Como bem disse mais uma vez aqui o vereador Paulo André Saneco, e nós já mencionamos quando a emenda foi aprovada, o então prefeito, à época que foi presidente da patrulha, ele mesmo esteve na Câmara, aqui neste mesmo local, nos fazendo essa proposta de que seria um caráter educativo e que essa compra de 20 cartelas iria ajudar de forma muito importante a patrulha. Então, acho que fica sem sentido, agora sendo chefe do Executivo, ele ser contra o que ele mesmo propôs anos atrás. Sim, vereador.
Não, juridicamente está aprovado e está bem claro, porque nós ganhamos duas decisões, uma na própria Jari, tá? Na própria Jari, decisão que as multas que foram aplicadas são claramente irregulares e também pelo CETRAN, uma ação ganha no CETRAN pelo advogado da cidade e mostrando claramente que a lei que foi aprovada na Câmara, ela tem efetividade. Então, juridicamente está aprovado que foram irregulares as multas e que eu também voto para permanecer dessa maneira. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Sem dúvida, a lei ela está vigente. Até então, as pessoas têm essa oportunidade de comprarem as cartelas e não serem autuadas. Aquelas pessoas que foram prejudicadas, que receberam as multas, elas podem, sim, procurar pelos seus direitos. E eu espero que essa Câmara hoje seja coerente, que nós possamos, então, derrubar o veto a favor da nossa comunidade e a favor também da conscientização no trânsito. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu venho aqui apenas para justificar também o meu voto será contrário ao veto do prefeito, mantendo aí a mesma linha de raciocínio que eu utilizei quando votei favorável às emendas. Gostaria de deixar bem claro que nosso vereador colocou aqui que ainda existem entendimentos diversos que poderá ser discutido judicialmente futuramente, mas os projetos que nós votamos aqui na Câmara, eles já são estudados pela nossa casa legislativa. Nós já temos uma procuradoria jurídica que faz um estudo, que coloca todos os pontos ali, e quando o projeto é irregular, né, quando o projeto não é legal ou inconstitucional, a nossa procuradoria jurídica ele tem o parecer contrário. Não foi o caso dessas emendas e desse projeto. Lembrando que a emenda que nós estamos tratando aqui é aquela de que quando você estaciona o carro na Zona Azul e você é flagrado ali pelo fiscal, ele tem que, antes de te autuar, te notificar para comprar as cartelinhas, né? Isso ajuda muito o quê? Ajuda a patrulha, ajuda também quem vende as cartelas. E estava sendo desrespeitado esse ponto, né? Os fiscais estavam multando sem antes cumprir esse artigo da lei para as notificações. Então, a partir de que nós levantamos aqui esses assuntos, o prefeito mandou um projeto de lei para cá, retirando esse artigo. E nós, como vereadores, colocamos essa emenda novamente, né? Voltamos esse artigo ao qual coloca ali a compra das 20 cartelas, foi votado aqui pela maioria dos vereadores e, a partir do momento que foi para a prefeitura, o prefeito vetou, né? E nós estamos votando nesse momento aqui o veto em relação às compras das 20 cartelas. Gostaria de deixar bem claro aqui que, como o vereador Bacana bem colocou, nós, dentro do nosso próprio município, já temos algumas decisões judiciais sendo favoráveis às pessoas que recorreram. Ou seja, a pessoa foi multada na Zona Azul, né, entrou na justiça, e aí, por conta de não ter sido notificada ter comprado as 20 cartelas, foi multado. E entrou na justiça e ganhou a...
Sem dizer que os comerciantes estão sentindo uma paz na cidade, porque o prefeito colocou os dois funcionários aí para multar as pessoas e hoje pode andar nas lojas e perguntar. O pessoal está tranquilo, está encostando os carros, está pagando a Zona Azul e está fazendo suas compras sem preocupar em tomar essa multa de R$ 194 e perder os 5 pontos na carteira.
Agradeço, vereador. Então, encerrando aqui, serei contrário ao veto do prefeito por pensar que essa casa de lei ela tem uma maneira independente de legislar e o prefeito tem que respeitar, porque acredito que o maior problema em relação a esse veto não é judicial nem legislativo. O maior problema mesmo é o prefeito respeitar a maioria dos votos nessa casa. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
A palavra o vereador Reginaldo Parente.
Boa tarde, senhor presidente, ex-diretora, colegas vereadores, público que aqui me assiste e também pela internet. Tomo a tribuna para justificar meu posicionamento, até mesmo por sendo um dos subscritores da emenda que manteve à disposição, oportunizando ao munícipe que, uma vez autuado pela ausência de cartela de Zona Azul, tem a possibilidade de ir e adquirir 20 cartelas para se esquivar de uma multa que ficaria pesado realmente para ele. Entendo que a vigência até então dessa emenda, né, antes da alteração que houve com a iniciativa de um novo projeto de lei do prefeito municipal, ela vigia perfeitamente. O projeto foi remetido a esta casa sem essa possibilidade de adquirir-se as cartelas. Eu e os demais vereadores que assinamos essa emenda, entendemos que ela tem um caráter educativo, ela, sem dúvida alguma, tem o objetivo de possibilitar a regulamentação de forma a dar uma oportunidade ao usuário da Zona Azul para realmente, antes de ser autuado, as questões jurídicas que poderiam versar que se eventualmente o aviso de irregularidade fosse colocado por algum particular. No entanto, nós prevemos que o agente público, sim, ele deverá colocar o aviso de irregularidade, dando a oportunidade para o recolhimento das 20 horas, a cartela de 20 horas de estacionamento de Zona Azul. Então eu entendo que essa emenda, ela é salutar, essa emenda é favorável ao bom andamento e ao bom funcionamento do trânsito em nosso município. Por isso, pelas razões já expostas no dia da votação do projeto, manterei a minha posição e votarei contrário ao veto do senhor prefeito municipal. Muito obrigado. Boa tarde.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que, como líder de bancada, por 5 minutos sem apartes, solicitou a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, volto rapidamente. Como disse, é uma discussão que nós tivemos aqui na Câmara há um bom tempo, já sabemos o ponto de vista de cada vereador, né? Alguns estão subindo para deixar mais claro ainda, mas, como eu disse, eu acho que essa discussão não acaba por aqui. Respeitar a voto da maioria, o prefeito respeita, tem que respeitar, mas também é legal que exista o veto, existe lei para isso, né? Então, o veto é uma prerrogativa do prefeito, portanto, ele não está desrespeitando nenhum tipo de legislação vetando essa informação. E veja bem, onde que está a discussão principal, na minha opinião, aqui? Quando o carro for autuado, quando o carro for visualizado cometendo uma infração, vai se dar uma oportunidade para ele corrigir essa infração de forma posterior. Aí entra, na minha opinião, a prevaricação, primeiro, do funcionário que atende. E segundo, a infração não deixou de ser cometida. Ela ocorreu. A infração ocorreu, né? Nesse momento, então, como se a entidade ou o município estivesse usando de um jeitinho para que a pessoa não tenha, então, a multa em seu veículo ou como condutor. De que forma? Ó, vai lá, compra as cartelas, que você não é multado. Mas, espera aí, a infração já foi cometida. A infração já existiu. Ser multado ou não, é uma coisa que, na minha opinião, obviamente, a ocorrência seria a multa. A discussão é, ocorreu a infração, não autuou, aí que está o problema jurídico, na minha opinião. Mas tudo bem, escutei a opinião dos colegas aqui. Tenho para mim que essa discussão não termina aqui, como já disse, provavelmente vai ser judicializada. Tem entendimento do CONTRAN, a resolução 180 de 2005, que já trata sobre esse assunto, de outras cidades que fizeram isso daí também. E nessa mesma resolução, o CONTRAN dá a seguinte informação. O veículo, a obediência à sinalização de trânsito acaba se tornando o verdadeiro promotor da irregularidade, pois exige uma vantagem devida para deixar de impor a pena que deveria diante da constatação do cometimento de uma infração. Ou seja, a infração foi cometida. Você ser multado ou não é uma discussão posterior, né? Então não deixa de existir a infração. Mas está ok, vamos aguardar aí o plenário, a decisão do plenário, e depois tenho certeza que nós vamos discutir isso muito ainda, pelo menos juridicamente, eu tenho certeza que vai existir discussão, e uma boa discussão.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana. É como use bancada?
Não.
Não? Desculpa, então.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, queria saudar os atletas aí do Garça Esporte Clube que estão presentes aqui, do Maranhão. Queria saudar o vice-presidente Marcelo, que comparece nessa Câmara hoje. Todos vocês aí, espero que tenham uma boa impressão da nossa cidade, pelo pouco período que vocês estão aqui. Então é isso que eu desejo e almejo. Gostaria de tocar nesse assunto, porque na verdade, o que que acontece? O prefeito tem inúmeras matérias. Quando eu era presidente da patrulha, ele veio pessoalmente na Câmara, eu já era vereador nessa Casa de Leis, solicitando um pedido para que nós, né, votasse na lei, para que ajudasse o desenvolvimento social dos menores que estavam na patrulha juvenil. Tá? Veio aqui, veio com toda a diretoria da patrulha, fez uma reunião com os vereadores, fez esse pedido, tem matérias aí no próprio site da SIG,
e outras reportagens também. O engraçado é que quando ele passa a ser prefeito, ele pede para revogar essa lei. E o engraçado também, senhores, para vocês terem uma ideia, é que quando ele fez a matéria no jornal Mais, né, que só sai matéria do prefeito, né, o jornal Mais, acho que é Mais, né? É isso, né? Ele coloca que ele estava remodelando todo o projeto, né, todo o projeto, né, com relação à reestruturação do trânsito no município. E depois, ele manda vetar só esse artigo. Que engraçado, né, senhores? Por quê? É o único artigo, ele maquiou o projeto de lei e enviou aqui pela Câmara para substituir esse artigo. Por quê? Porque ele colocou dois guardas na cidade, do município, para sair multando as pessoas aí, sem verificar a lei em vigor. Cometendo um ato de prevaricação. Um ato de responsabilidade, porque ele tem a lei. Ou ele não sabe lei. Ou ele não lê lei. Nem a lei que ele pede, ele esqueceu. É isso que a gente deixa várias dúvidas na nossa cabeça. E daí ele pede para vetar esse artigo da lei, né? E daí, pessoal, eu entrei, eu fui multado, tá? No primeiro dia que mudou a sessão aqui, a gente entra 8h30. O pessoal não tinha chego ainda, aí a gente estava falando algumas coisas aí, por coincidência, o cara foi lá no meu carro multar, certo? Foi lá no carro multar. Tudo bem, o carro estava estacionado ali, ele multou. Entrei com ação na própria Jari, hein? Na própria Jari que julga. Concedeu que o município está errado de multar. A própria Jari. As próprias pessoas que julgam as multas aqui do município. Eles constataram que o prefeito está errado. Que ele não pode multar. E o munícipe aqui da nossa cidade também foi multado. Entrou com ação no CETRAN e ganhou também. Então, gente, como que a gente pode compartilhar dessas coisas que acontecem no município? Espero que os nossos companheiros vereadores, né, que fazem a justiça do município, possam votar contrário, né, ao veto do prefeito, para que o pessoal aqui do município tenha um pouco de paz. Porque ninguém aguenta mais pagar multa, ninguém aguenta mais pagar imposto, com o desemprego só aumentando no município. Dá uma andada no comércio aí, porque o poder público, ele foi criado para facilitar as vidas das pessoas, não para dificultar. Então a gente está fazendo justiça com votando contra esse veto do prefeito. Aliás, a favor do veto. Não, é contra o veto, né? Contra o veto, vereador. Contra o veto para que esse pessoal não fique com a cartelinha aí aplicando multa. Porque o pessoal já encosta na cidade, já fica olhando para cima e para baixo para ver se vem uma pessoa para dar uma multa, para que o município possa agariar recursos, porque a prefeitura hoje é deficitária, né? Se a gente for relatar aqui o que está acontecendo, é até piada e comédia. Mas, enfim, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Vereador Paulo André Vaneco, como líder de bancada, 5 minutos, sem apartes.
A palavra, o vereador Paulo André.
Eu gostaria apenas de reafirmar aqui que, quanto à legalidade, eu acho que nós já temos caso concreto de que a lei em vigor, né, de que a lei em vigência, ela é legal, não houve nenhum fato que pudesse, nos levar para esse caminho. Então, se o prefeito está alegando a inconstitucionalidade da lei, o próprio caso que o vereador Bacana citou, no CENTRAN, já demonstra que a lei em vigência está válida, tem validade. Então, o prefeito, na verdade, ele está buscando argumentos para derrubar uma tese que ele mesmo apresentou. A ideia das 20 cartelas partiu do prefeito. Ele era presidente da patrulha na época e ele entendia que era melhor que fossem compradas as 20 cartelas, porque, segundo ele, na época, a Zona Azul era deficitária, certo? E isso ajudaria a levantar recursos para a patrulha, para que a patrulha pudesse tanto administrar bem o trânsito do município, quanto também oferecer projetos sociais para os jovens da patrulha. Só que agora que ele não é mais presidente da patrulha, parece que ele não está mais preocupado com os cofres da patrulha. Agora ele está preocupado com o cofre da prefeitura. Só que a gente tem que olhar para a situação como um todo. A situação não mudou. A Zona Azul continua sendo deficitária. A patrulha continua tendo déficit com a patrulha. A patrulha continua tendo déficit com a Zona Azul. Então, eu não vejo nenhum fato novo que faça a gente mudar de opinião. Votei a favor quando o prefeito pediu essa lei, porque o prefeito foi até a prefeitura na época, conversou com o prefeito na ocasião, e o prefeito mandou o projeto do jeito que ele pediu. O prefeito mandou o projeto do jeito que ele pediu. E o projeto foi aprovado. Achei interessante na época, aprovei. O que mudou? O que foi que mudou de lá para cá? A única coisa que mudou foi que o presidente da patrulha na época hoje é prefeito. O que mudou é que na época ele queria dinheiro no caixa da patrulha e hoje ele quer dinheiro no caixa da prefeitura. Só isso que mudou. Qualquer outra justificativa não existe. E ainda digo mais, na minha visão falta até humildade. Falta humildade para pelo menos mandar uma justificativa para a Câmara, dizendo assim, olha, realmente, eu propus naquela época, mas eu vi que não deu certo, por isso, mas nem isso ele se sujeita a fazer. Tenha um mínimo de humildade, pelo menos, e diga, olha, mudei de ideia, mas não, agora fica procurando argumento, que é ilegal, que é isso, que é aquilo. Todo mundo já sabe que isso não é verdade. A própria decisão no Centrão mostra isso. Então, vou manter a minha coerência, que o prefeito demonstra não ter, mas eu tenho, então o meu voto será para derrubar o veto. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, público que nos acompanha aqui em plenário e também pela rede mundial de computadores, demais colegas. Um abraço todo especial ao Júlio César, né, de carreira ilibada aí no futebol e hoje tentando reerguer o Garça Futebol Clube, Garça Esporte Clube. Seja sempre bem-vindo aqui à casa, Júlio César. Eu nem falaria sobre esse projeto. Até porque, lendo a justificativa, achei a mesma bastante robusta. Tem até um parecer aqui do próprio Centran, que tanto foi citado aqui, né? A situação é a seguinte. Primeiro, eu discordo de duas situações que foram faladas aqui nessa tribuna. A primeira situação, de que nós, vereadores, somos responsáveis por justiça. Não, a gente é responsável por legislar e fiscalizar. Justiça tem o poder judiciário. Tá, então, isso daí eu já não concordo. E segundo, que a prefeitura, através do executivo, colocou dois guardas para ficar mutando. Eu não vi guarda nenhum mutando. O que eu vi foi fiscal. Guarda? Bom, mas é aquela velha história, né, que a gente já teve de um tempo para cá, né? Não lê o que está escrito e depois vem e fala o que quer, né? Dois guardas mutando foi ótimo, realmente. Bom, eu respeito. Quem tem cérebro não pensa.
Bacana, por favor. É.
Seguindo aqui, para dar risada, hein? Para. Bom, seguindo aqui. Eu respeito tudo que foi falado. Respeito. Eu só discordo dessas coisas. Eu acho que todos aqui, até o pessoal da oposição, sabe disso, né? Nós não somos responsáveis aqui por justiça. Tá? Não é. E o que eu gostaria de frisar é o seguinte. Essa questão que foi falado,
O prefeito, quando era presidente da patrulha. O prefeito, quando está sendo incoerente. Tem uma situação que ninguém citou, né? Na época que o prefeito era o presidente da patrulha, ainda o Código Brasileiro de Trânsito não permitia essas multas através de funcionários, de fiscais de trânsito do município. Então o contexto era outro. Era outro e totalmente diferente. Totalmente diferente. Então eu acho que não serve como parâmetro. Não serve como parâmetro isso. Porque o contexto era outro, o tempo era outro. Na época não se tinha os fiscais da prefeitura com essa autorização através de portaria para efetuar essas autuações. Não havia. Então não tem como a gente ficar comparando uma coisa com a outra. Não há como, não se encaixa nesse contexto. Tá? Então só isso que eu queria deixar bem claro, porque é muito fácil chegar aqui no microfone e falar, né? Falar isso, de incoerência e tudo mais, mas na verdade era isso. Não, na época não havia essa permissão por parte do Conselho Brasileiro de Trânsito para que fossem efetuadas as autuações pelos fiscais da prefeitura. Então eu gostaria de deixar isso bem claro e esclarecer também que hoje são vistos os interesses do município, de toda a população, de todos os moradores. Tá? É isso que eu gostaria de deixar bem claro. E eu li aqui a questão da justificativa. Eu a achei bastante robusta, diga-se de passagem. Eu achei ela bem coerente. Tá? Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, essa casa aqui, se não fizer justiça, então, eu não sei quem que faz justiça. Aliás, aqui tem muita gente que não gosta de justiça aqui. Acho que o pessoal aí está tudo vendo. Quem assiste, vê. Aqui não gosta de justiça, não gosta de ouvir as pessoas, né? Só gosta de ouvir quem interessa, só dá palanque para quem interessa. Essa é a realidade. Mas a cidade está assistindo, né? Vamos aguardar as eleições do ano que vem. Vamos ver o ser inteligente, né? Esse ser inteligente, vamos ver como que vai ser a avaliação da sociedade, né? Porque uma pessoa com inteligência, né? Super dotada de inteligência, ela sabe fazer as coisas mais corretas possíveis. Então vamos aguardar em 2020 a avaliação da sociedade sobre a inteligência das pessoas aqui. Vamos aguardar, né? E outro detalhe. O prefeito municipal, ele adora um palanque. Ele adora um palanque, né? Adora um palanque. Todo mundo sabe. As pessoas que convivem aqui, sabe? Eu vou a semana que vem trazer aqui novamente, só que agora os novos, né? Todas as gravações, todas as gravações do plano de governo do prefeito. Da coligação Mudar para Progredir. Vou colocar aqui, na tribuna dessa casa. Vou colocar toda semana. A gente não esquecer, né? A gente não esquecer. Falta 2 anos para terminar o ano. Dois meses para terminar o ano. Tá? O prefeito, ele só pode inaugurar obra pública em 6 meses, até junho. Né? Então ele está correndo aí, resolveu trabalhar agora. Né? Resolveu trabalhar agora. Ele está correndo aí, está desesperado, né? Vice já tem 10. Aí. Convidando todo mundo, né? Então só fala e não cumpre o que fala, tá? Prefeito só fala e não cumpre o que fala. Eu votei no projeto, nesse projeto, a pedido do prefeito. Ele veio aqui, conversou conosco,
demos a maior atenção para ele, nesse projeto, e votamos favoráveis a esse projeto. Eu era vereador na época, sou hoje, e eu era vereador na época. Ele esteve aqui na Câmara, né? Conversou com a gente, pediu que for, pelo amor de Deus, para ajudar a patrulha. Agora tem lei agora, agora apareceu lei. Será que a lei mudou agora? Ou essa lei não existia? Será que o CETRAN não sabia disso? O CETRAN não sabia. Ele ficou sabendo agora, o CETRAN. Então essa lei não existia. Gente, vamos agora falar que a Câmara Municipal não faz justiça, que legisla? Nossa, aí é o fim da picada. Aqui é uma casa de leis, uma casa de justiça. É uma casa de justiça. De justiça, de legislar para a sociedade, para toda a coletividade. Não é para legislar aqui para meia dúzia de amigos. Ninguém está aqui para legislar para meia dúzia de amigos. E fiscalizar, a gente faz, né? A gente faz aqui com muita vontade, tá? Com muita obridade, tá? E procuramos sim justiças para as pessoas. Principalmente as que não têm a oportunidade de ser ouvida por alguns aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ouvir as pessoas sim. E vamos fazer justiça. Sabe por como a gente vai fazer justiça? Acatando as denúncias aqui, levando para o Ministério Público para apurar e fazer justiça. É assim que fazemos justiça.
Por favor, só não pode se manifestar, tá?
É dessa maneira que se faz justiça. Dessa maneira. Acatando as denúncias, levando ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para fazer justiça. E é isso que vamos fazer. Sempre e que estivermos aqui. E ninguém, com palavrinhas, com ameacinhas, ninguém me cala aqui dentro dessa Câmara. A não ser que tirar eu daqui para outra vida. Mas enquanto eu estiver aqui, vou falar tudo o que eu penso e tudo o que a lei e que a sociedade me deu o direito de sentar nessa cadeira e falar tudo o que eu quero. Pode falar o que quiser. Eu estou aqui, estou na rua, estou em casa, estou aonde? Qualquer um de vocês quiser. Podemos conversar pessoalmente, podemos conversar aqui em qualquer lugar. Tá? Aqui, graças a Deus, eu tive um pai que foi homem, não foi moleque.
Consulta o senhor secretário e se é orador inscrito.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, antes de colocar mais um ponto sobre o projeto da Zona Azul, eu gostaria de dizer o seguinte, nós temos hoje no Facebook mais de 30 pessoas acompanhando pela página da Câmara, mais de 20 pessoas acompanhando pelo YouTube e uma casa lotada. Gostaria de deixar bem claro aqui o quanto ganhou o município pela alteração do horário. O quanto ganhou. Quem tinha dúvida pode olhar aí e ver que agora a população consegue acompanhar, nem que for de casa, o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal. Parabéns a todos os vereadores que votaram em referente à mudança do horário. Em relação ao projeto da Zona Azul, fui procurado por uma pessoa que ela foi autuada, né? Sem ali ter a carteirinha, e ela iria fazer a compra das 20. Né? Então ela entrou, a partir do momento que teve ciência, que foi autuada irregularmente, ela entrou judicialmente também, fez um requerimento administrativo, na JARE e foi reprovado, né? Mesmo tendo a lei aqui na Câmara. Um ponto interessante é que existem várias pessoas nesse ponto. Eu acho então que as pessoas que estão, que é o mesmo dessa pessoa que me procurou, que foi autuado, que acha que foi autuado regularmente, que procure judicialmente, né? Acredito que judicialmente poderá ser revertido essas multas que foram pagas aí. Ou, no mínimo, né? Ter um ponto favorável aí judicialmente conseguir. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui para as pessoas que estão perguntando o que fazer quando recebem essas autuações, mesmo estando nesse período que foi irregular. Na minha opinião, se eu pudesse opinar, seria aqui para buscar justiça, judicialmente, vá através da OAB, através do setor competente, mas não deixe, né? O pessoal fala assim, ah, mas é um valor irrisório, mas é um valor que está sendo cobrado irregular. Então, fica aqui o meu conselho a todos vocês que procurem os seus direitos, porque essas multas foram feitas irregularmente. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete. É como líder bancada, né? É, sem a parte.
Bom, uso agora como líder de bancada que eu descobri que o judiciário legisla, né? Se o poder legislativo faz justiça, então o judiciário legisla. Descobri isso hoje aqui. Também descobri que tem vereador que não legisla para meia dúzia de pessoas, como foi dito aqui. Sempre usou o cargo para uso próprio. Tanto é que basta um prefeito não topar apoiar a festa do peão que ele vira contra.
Oi, senhor peão. Eu nunca precisei, eu nunca precisei de João Carlos para fazer nada.
Ele não deu a parte, corta o microfone do bacana. Corta o microfone do bacana. Ele não te deu a parte, bacana. Respeita, o bacana. Ô bacana, por favor, a sessão está suspensa.
Eu nunca precisei de João Carlos para fazer festa. Nunca precisei, irmão. Você vai ele não. Ele não. Eu falo não. Você que está gritando aí. Então vem cá, vamos sair ali. Então sai, vamos lá.
Alô, alô. Atenção, senhores vereadores, vamos retomar a sessão. Vou retomar a sessão. É, por favor, segundo secretário.
Tá bom.
Pode continuar. O Marcos tem quantos minutos? Três minutos e meio. Pode continuar, Marcos.
Bom, seguindo aqui com o meu raciocínio, foi falado, né? Fala-se o que quer, ouve-se o que não quer. É simples. É simples, né? Todos vocês, eu acho que foi quem foi o Pedro, né, que citou o número de pessoas que estão acompanhando, né? Viram, né, o descontrole e tudo mais, né? Mas faz parte. Seguindo aqui, vou ouvir o que o presidente me pediu, tá? Vou encerrando aqui as minhas palavras, apesar que eu tenho muito mais para falar, mas quem sabe a gente fala na hora certa, né? Vamos falar na hora certa. Tá? Se mudar de assunto e falar o que não deve, vamos nos manter naquilo que a gente estava falando. Inclusive, havia uma discussão muito boa com o pessoal da oposição aí, né? Todos nós aqui estávamos discutindo, vocês apresentando os motivos, os argumentos de vocês, nós, os nossos, né? Basta não mudar o assunto, que aí a gente, né, também muda, sem nenhum problema, tá bom? É isso por enquanto.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores presos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Eu peço ao vereador Bacana que tome seu assento para a votação do projeto, por favor. Em votação, projeto. A mesa informa que... Hã? Ah, sim. Em votação, em veto. Isso. Tá. A mesa informa que o veto só poderá ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta. Os vereadores, nos termos do parágrafo 3º do artigo 201 do Regimento Interno da Casa, solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação do veto.
Tá. Entenderam, então? Então vamos lá. Antônio Franco dos Santos Bacana...
Então, senhor presidente, o prefeito, ele pede para que aprove o veto. Então, obviamente, tem que votar sim, né, para que... Quer que reprove o veto. Obviamente, que tem que votar sim para reprovar o veto, né, e não para permanecer. Não ao veto?
Não, você derruba o veto e bate o projeto original.
Não, o prefeito está mandando o veto para casa. Então, ele vetou. Então, se você falar sim, você aprova o veto. Então é não. Não, ok, tudo bem. Tá, esclarece aí para depois não ter aqueles problemas que tiveram em outra sessão. Muito obrigado.
Então vamos lá. Antônio Franco Santos Bacana.
Não.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Eu não voto. Diante do empate, meu voto é não ao veto. Está rejeitado por maioria de votos o veto de lei número 39/2019, discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 5/2019, de autoria do prefeito municipal, altera a lei complementar número 3/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e da outras providências. Em discussão global, o projeto e a emenda de autoria dos vereadores Paulo André Faneco e Wagner Luiz Ferreira, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a aprovação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Ô, bacana.
Ah, tá.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, não. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Não.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei complementar número 5/2019, discussão e votação única. Em votação, a emenda. A mesa informa que o quórum para a votação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proteja a chamada, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda. Oh, o projeto está em votação. Peço para os vereadores fazerem favor para tomar os assentos.
Então vamos lá. Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Pela ordem, pela ordem.
É, Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneto.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 5/2019, de votação única. Determina o caminhamento do projeto à comissão e constituição, justiça e redação para a elaboração da redação final.
Pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Pela Sim. ordem, senhor presidente. Eu estive conversando com...
Pela ordem, senhor presidente.
Reflexo da sua.
Eu gostaria de solicitar o adiamento desse projeto.
É grande, né?
Tá. Por uma sessão. Uma sessão.
E votação, adiamento. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestam. Está adiada por uma sessão.
Você sabe o que está acontecendo?
Grande expediente.
Isso aí.
Eu sei por mim, responda você. Não é você que sabe.
Ó, tendo em vista que já foi deliberado por parte do plenário, está suspensa a sessão por 10 minutos.
Pela ordem, senhor presidente. Então, eu gostaria que a gente ouvisse a denúncia do vice-presidente do Garça Atlético Clube, que veio até a Câmara apresentar uma denúncia.
É, por favor, Fabiano, pode colocar mais 10 minutos. Aí depois, aí os 10 acaba, por favor, tá bom? E depois eu dou 20, se precisar, pro outro rapaz, pro Júlio. Dois minutos, por favor, tá? Sim. Pode, viu? Você dá as considerações finais num minuto? Fazendo favor. Um minuto. Deixa lá. Por favor. Deixa ele falar um minuto. Eu preciso terminar a sessão. Vai. Termina um minuto, por favor, irmão. De nada. Obrigado. Eu convido ao Júlio César para ter o direito das suas indagações e suas respostas. Está presente? Alguém sabe se ele vai abrir mão dos minutos dele? Tá. Grande expediente. Indicações. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura de indicações conforme o artigo 29 do Regimento Interno. Fabiano?
Alô. Indicações. Indicação 226/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, sugerindo ao prefeito que realize a substituição e demarcação das placas indicativas dos nomes de logradouros no Jardim Brasil. Indicação 227/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que realize visita social à senhora IBO, residente à rua Otávio 251 Fundos.
Determine o caminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda indicada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente.
Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de dizer, antes da leitura dos requerimentos, que, pelo que ouvimos aqui hoje, estaremos instaurando o pedido de uma CPI. Obrigada.
Certo. Pode continuar, o secretário, por favor.
Requerimentos. Requerimento 1111/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações sobre medicamentos na rede municipal de saúde.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1112/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando a empresa de transporte Guenino 600 para que informe se há possibilidade da empresa atender o município de Garça no itinerário Marília-São Paulo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1113/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a construção do projeto da Estação Ciência na área anexa ao local onde funcionou o restaurante no Bosque Municipal.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1115/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos conselheiros tutelares para a gestão 2020 a 2024, eleitos no último dia 6 de outubro. Ruth Pereira de Araújo Faria, 240 votos, Neide Luiz Eduardo, 199 votos, Altair do Carmo Rodrigues e Santana, 184 votos, Anderson Cleito Santos França, 178 votos e Roseli de Fátima Rebolo da Silva, 125 votos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1116/2019, de autoria da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito diversas informações sobre leilão de veículos que será realizado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1117/2019, de autoria do vereador da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos a senhora Maria de Lourdes não conseguiu realizar o agendamento de fisioterapia.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1118/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se procede a informação de que veículos utilizados no transporte de pacientes estão quebrados.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1119/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Nicola Rosário pelo zelo e cuidado que tem com a nascente existente dentro de sua propriedade, que devido a seu empenho é um local muito bonito e conservado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra,
pela,
o vereador
pela
Antônio
ordem,
Franco
pela
dos Santos Bacana.
Pela ordem. Ó, eu só peço para o público presente aí que só conversa mais baixo, por favor. Por favor.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, esses dias, por coincidência, estava passando no Jardim Paineiras e vi o professor Nicola, que foi meu professor de infância, o portão estava aberto da sua chácara, e ele me cumprimentou e eu acabei entrando na chácara. E daí eu observei que ele é uma pessoa que é, né, importante para o município, porque tem duas nascentes, para você ter uma ideia, dentro da chácara, no meio da cidade. Duas nascentes. Com a lei de preservação ambiental, é lógico que a lei, ela determina que se preserve as nascentes. Mas muita gente não preserva, né? Porque para fiscalizar tudo, às vezes, fica difícil, né? Muitas nascentes, se o senhor observar, em muitos lugares que tinha, hoje nem existe mais. Há rios que nem água tem mais que existia. Mas eu fiz esse voto de congratulações e aplausos, porque é uma pessoa que contribui para que a natureza continue sobrevivendo. E dentro da sua chácara, no meio da cidade, tem duas nascentes conservadas e bem cuidadas pelo professor Nicola. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1120/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de tomar alguma iniciativa, como a instalação de telas de proteção, visando inibir que o telhado do centro de apoio localizado ao lado da UBS Palermo sirva de moradia pombos.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1121/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre veículos que foram recuperados e reformados que serão postos a leilão.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 1122/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe quais eletrodomésticos foram adquiridos e quais unidades educacionais foram beneficiadas.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1123/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos faltou guia para agendamento de oftalmologista na Unidade Básica de Saúde do Jardim dos Eucaliptos na segunda semana do corrente mês.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1124/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito ou diretor superintendente do IAPEM para que informem se procede informação de que a prefeitura teria feito parcialmente os repasses das obrigações previdenciárias e qual foi o real motivo do atraso no pagamento dos aposentados e pensionistas.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1125/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de recapear o trecho da rua Melquíades Nery de Castro, no trecho entre as ruas Minas Gerais com Tiradentes.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1126/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM que envie cópias dos documentos que comprovem as datas dos pagamentos da prefeitura a um instituto referente a cotas patronais e CADPREV.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1127/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se a HBB comunicou à municipalidade por qual motivo foi realizada a demissão da psicóloga Nathalie Gonçalves.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1128/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe se há a possibilidade da municipalidade criar um núcleo de atendimento ao cidadão centralizado, como se fosse um ganhar tempo.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1129/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos dirigentes integrantes do CHG Projeto Vida pela inauguração da escolinha de futebol inaugurada no dia 12 de outubro.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1130/2019, autoria conjunta dos vereadores Marcão do Basquete Rafael José Frabete, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Wilson Tadeu Bonadil pelo bom trabalho executado na reforma da capela existente na Venda do Pedro, no bairro rural Itiratupã, estendendo os cumprimentos a todos que contribuíram para que fosse realizado esse trabalho.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1131/2019. Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria de pedir a permissão para que sejam lidos de uma vez só os requerimentos 11, 31, 32 e 33 pelo fato do mérito ser o mesmo.
Consulta os vereadores, que por favor, apresentado o contrato se manifesta. Aprovado, pode ler.
Solicitando ao deputado federal Alexandre Leite gestões junto ao governo federal a fim de viabilizar recursos no orçamento da União na ordem de R$300 mil para a PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça. O mesmo pedido é feito ao deputado estadual Arthur Mamãe Falei e também Estevão Galvão, ambos para o governo do estado de São Paulo.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1134/2019, de
autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao governador do estado de São Paulo para que informe a possibilidade de efetuar gestões visando a retomada do atendimento dos conveniados do IANSP no Hospital São Lucas em nosso município.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1135/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao diretor executivo de SAE para que informe se há previsão para perfuração de poços artesianos para suprir a demanda de abastecimento.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Retorno a esta tribuna numa sessão um pouco mais movimentada, agitada, mas os assuntos que interessam a nossa municipalidade temos que abordar. Essa questão da falta de água em nosso município é uma situação que nós temos enfrentado com a escassez, com a estiagem, com o período da seca. E é importante hoje nós dimensionarmos, né? Por isso o meu requerimento, dimensionarmos como nós estamos a nível de infraestrutura de água em nosso município. Sabemos que a nossa cidade tem crescido, vários loteamentos têm sido aprovados, inúmeros bairros novos estão aí nascendo, prestes a serem construídos, e é importante que nós, juntamente com o Executivo, nós do Legislativo, juntamente com o Executivo, possamos buscar dimensionar exatamente como estão as nossas reservas hídricas, como está, como um todo, a questão da captação de água em nosso município, porque é primordial. Por isso, o meu requerimento, quero saber se da parte do SAAE há previsão, se algum vereador tem essa informação com relação a investimento.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Aproveitando a parte que o senhor me deu, só para comunicar que lá em Japa vai sair a perfuração do novo poço já. O investimento é previsto para, acho que começo do ano, fica em torno de R$500 mil. Obrigado pela parte.
Gostei muito, eu vi o vídeo da instalação do novo reservatório. Eu acho que é importante, é muito importante, porque Jafa está crescendo, o distrito está crescendo, assim como eu disse, Garça está crescendo, e nós precisamos avançar nessa área, questão da área hídrica, como também no saneamento básico, captação da rede de esgoto. É necessário, porque isso vai redundar em qualidade de vida para a nossa municipalidade. Aguardo a resposta do SAAE para que juntos possamos avaliar e opinar nas questões, se necessário, quanto ao investimento. Porque eu reputo como primordial enfrentarmos com seriedade a questão hídrica no nosso município. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1136/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de cobrar dos novos concessionários de serviços funerários em nosso município, quando da renovação, para que reforme e ampliem a sala social do velório municipal.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 1137/2019, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Reinaldo Augusto, deputado federal Henrico Misassi e ex-deputado federal Evandro Gussi pelo empenho a obter para nosso município emenda parlamentar para manutenção e revitalização do lago artificial professor J.K. Williams.
Consulta o senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que o vereador Silvio Ruela solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Silvio.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores e a população que nos assiste. Eu
ocupo aqui a tribuna para agradecer. Anuncio uma importante conquista para a Garça e o nosso querido povo. Eu até pedi pro Fabiano colocar ali o resultado da emenda parlamentar. Esse espaço já começa a ser revitalizado. É um local que tenho certeza ficará ainda mais bonito para receber a todos de braços abertos, com esta benfeitoria propiciando lazer, entretenimento e qualidade de vida. Portanto, quero agradecer aos responsáveis por esta conquista, pois sem eles não seria possível a realização desse sonho. Obrigado ao deputado estadual Reinaldo Augusto, ao deputado federal Henrico Missas e o ex-deputado federal Evandro Gussi por tornarem esse sonho possível para a Garça e para a nossa população. Em pleno momento de crise que o país e municípios enfrentam, somos gratos ao trabalho de vocês por Garça. Agradeço o prefeito João Carlos, o vice-prefeito Cassiano, nossa Câmara, que apesar de tudo eu tenho aprendido aqui com vocês que funciona, né? E todos os funcionários municipais pela dedicação, carinho, respeito e trabalho desempenhado em prol do município. Por fim, os parabéns a toda a população, pois essa conquista realmente é de vocês, que souberam escolher corretamente seus representantes. Ele está mostrando ali, eu tive a graça de fotografar que passei por lá, era uma ansiedade minha, comentando até com alguns dos vereadores, o Rodrigo Gutierrez. A minha ansiedade era saber o cronograma disso. E tive a graça de ver que já está sendo feito. Isso é fruto de uma emenda antiga. A gente teve participação na época, quando consultado, nem nessa casa eu estava. E eu fico realmente muito feliz de ver essas pequenas iniciativas, mas de algo concreto. Pois não, Rodrigo.
Uma parte, vereador. Primeiramente, quero parabenizar pela conquista dessa emenda para o nosso município. E esse investimento vai ser em volta, ao redor do lago, né? Do lago artificial, senhor.
Para que todos entendam, ali na pista de skate, logo depois do lago, aquela parte onde era instalada o parque de diversão, ela era sempre bem maltratada, né? Vamos falar assim. E agora ela vai receber algo próximo de 360 mil reais. Foi liberado os primeiros 20, conforme manda a lei. E conforme for a execução, vai sendo... com certeza, dentro de um espaço de 120 dias, ali já vai estar tão bonito quanto as outras partes. Porque eu realmente adoro aquele lugar da nossa cidade.
Parabéns, vereador.
Que Deus nos abençoe e que a gente continue juntos trabalhando pela nossa cidade. Obrigado.
Parabéns, vereador Silvio. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1138/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa privada que teria demonstrado interesse na aquisição do prédio onde funcionou o Banco do Brasil, como dito em audiência pública pelo chefe do Executivo.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1139/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a matéria veiculada no site oficial da Prefeitura, que no anunciou que casas da CDHU serão retomadas por inadimplência e serão destinadas aos moradores do Borba Gato.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1140/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar o conserto do teto e da iluminação da biblioteca da EMEF, professora Samira Eladas.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1141/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a colocação de corrimão na quadra coberta da MF Manuel Joaquim Fernandes.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1142/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que encaminhar a esta casa cópia da ata realizada em virtude da visita deste vereador à MF João Crisóstomo no dia 11 de outubro.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, senhor presidente. É o 1143/2019, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a reforma executada na MF João Crisóstomo.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1144/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a colocação de placa de permitido estacionar por 15 minutos de frente ao estabelecimento comercial localizado na rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes, 780.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 1145/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe quando serão desinterditados os brinquedos do parquinho infantil localizado na Praça Pedro de Toledo.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1146/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando a HBB informar a possibilidade de realizar a substituição das cadeiras utilizadas para administração de medicamentos.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1147/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe qual o cronograma de varrição da rua Taliba Leonel e por quais motivos diversas vezes referida via não recebeu tal serviço quanto à realização em vias paralelas.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver.
Próximo requerimento.
Oradores inscritos. Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu solicitaria a retirada dos requerimentos 1148 e 1149/2019.
E votação a retirada do projeto. Os vereadores que foram favoráveis, primeiro sentados, contrários, que se manifestem. Está retirado os dois requerimentos, o 1148 e o 1149. Por favor, Antônia, marca aí. Próximo requerimento.
1150/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que sejam convocados o diretor superintendente, Dr. Luiz Roberto Lopes de Souza, e os conselheiros da administração do IAPEM, para que compareçam na realização da 34ª sessão ordinária de 2009, a ser realizada no dia 28 de outubro. A partir das 17h15, a fim de prestar mais esclarecimentos em relação ao suposto atraso no pagamento da massa do fundo financeiro.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1151/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convidado o excelentíssimo prefeito para que compareça a essa casa durante a realização da 34ª sessão ordinária de 2019, a ser realizada no dia 28/10, a partir das 17h15, a fim de que esclareça dúvidas acerca dos repasses previdenciários ao IAPEM.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1152/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos doadores, incentivadores e criadores do belíssimo projeto Reconstruindo Vidas, em especial à secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Deise Serapião.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não há... Retiro o que eu falei. Há um orador inscrito. É ele, Rafael Frabete. 1152.
Com a palavra, Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Ocupo a tribuna rapidamente para comunicar. Até mesmo nós tivemos aqui na semana passada o projeto do SEAC, que nós autorizamos a questão da luta do Nil, mas acabamos deixando de falar aí da real intenção do projeto. Gostaria aqui de parabenizar, primeiramente, a nossa primeira-dama Cláudia Furlaneta, que é a grande mentora do Reconstruindo Vidas, deste período, né? Que iniciou com a reforma de alguns banheiros, algumas residências, e corajosamente conseguiu aí enquadrar o Reconstruindo Vidas também na questão das casas da Borba Gato. Lembrar sempre que o projeto de iniciativa do Executivo, juntamente com a nossa primeira-dama e a nossa querida amiga, que já foi nossa colega aqui, Deise Serapião, secretária, junto à sua secretaria, desprendendo todos os esforços. Ou seja, o projeto Reconstruindo Vida é muito maior do que tudo isso. A gente vai conseguir falar muito desse projeto ainda. Eu não lembro o nome agora, mas o projeto Reconstruindo Vidas também vai encampar a questão da continuidade da Vila dos Aposentados. Eu esqueci o nome do projeto agora que vai fazer que vai ser colocado no lugar. O nome foi mudado pelo governo do estado. Então, eu queria parabenizar todas as pessoas que participaram desse projeto Reconstruindo Vidas, tanto os doadores, que temos empresas que fizeram as doações, e também o empenho de cada funcionário do município aí, e também do secretário e da nossa primeira-dama, Cláudia Furlaneta. Parabenizar pela iniciativa e falar que nós estamos à disposição e que esse projeto Reconstruindo Vidas veio realmente para reconstruir vidas de muitas pessoas. Muito obrigado e uma boa noite.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1153/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos as obras da creche que está sendo construída em Vila Cavalcante estão paralisadas e se há previsão para a conclusão das obras neste mandato.
Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Janete vai falar.
Janete Conessa com a palavra.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores e público aqui presente e os internautas. Bem, eu tenho acompanhado as obras lá da creche do bairro da Vila Cavalcante e desde o início, quando foi autorizado pelo governo Geraldo Alckmin, que é PSDB, desde aquela data, que ele doou aí para a nossa cidade esta creche, mas eu tenho acompanhado e tenho visto que está lá parada. E pelo mesmo motivo que ele doou, tenho ouvido alguns comentários que ele não tem repassado a verba que ele prometeu. Então, eu fico muito preocupada, porque prometeu e não vai soltar a verba. Então, como é que fica, né? Então, a gente precisa ver como é que fica isso aí, que Garça está precisando de vagas para as crianças até 5 anos de idade. Principalmente naquele bairro. Então, já faz tempo que iniciaram as obras e estão lá. Os funcionários já saíram de lá, estão parados em outro local e a obra está lá parada. E, pelo jeito, estragando o que já foi feito. Por isso que eu resolvi fazer esse requerimento. Ficamos tão felizes na época que veio essa doação, e agora vem essa preocupação, né? Será que vai ficar igual a de Álvaro de Carvalho? Lá no início da entrada de Álvaro, está lá um patrimônio enorme, parado, sem terminar? Temos que correr atrás disso, gente. Não vai poder ficar desse jeito, né? Então, estamos de olho e vamos precisar insistir para que esse governo não deixe sem concluir esta obra. Muito obrigada, é isso que nós temos que ficar de olho. Boa semana a todos.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1154/2019, da autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar por quais motivos os agentes comunitários de saúde estão visitando empresas e solicitando dados cadastrais.
Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1154/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando o prefeito informar por quais motivos... Desculpe, esse já foi lido. É o 1155/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos a HBB está demitindo funcionários que eram da Irmandade Santa Casa de Misericórdia e concordaram em continuar com a empresa e, na época da transição, abriram mão de seus acertos trabalhistas.
Consulta ao senhor secretário, senadores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O requerimento 1156/2019. De autoria conjunta dos vereadores Fábio José Policinano e Patrícia Morato Marangão, solicitando deputado estadual Bruno Ganem, gestões a fim de viabilizar recursos do orçamento do Estado na ordem de R$ 300 mil para a PAI, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Garça, para a construção de uma quadra coberta, com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos assistidos, permitindo a continuação das atividades daquela entidade com a mesma excelência.
Consulta ao senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1157/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia do espelho de ponto controle de jornada dos engenheiros e arquitetos da municipalidade no exercício de 2019.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1158/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se procede a informação de que está faltando papel higiênico nas escolas do município.
É, consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1159/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao diretor executivo do SAE para que informe se a caixa d'água localizada na rua Carlos Ferrari, altura do numeral 1941, está vazia.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Torna a tribuna novamente, como eu disse, a questão hídrica muito importante. E a semana passada fui interpelado por um munícipe e ele fez a seguinte afirmação: olha, tem uma caixa d'água próxima à minha casa, lá na rua Carlos Ferrari, à altura do numeral 1941, que ela encontra-se vazia. Como eu disse, nós precisamos dimensionar exatamente como estão os nossos reservatórios, como estão os nossos investimentos para enfrentar a questão da falta de água no nosso município e desenvolvermos as ações necessárias, né? Nós aqui, como eu disse, na qualidade de vereadores, devemos perquirir o executivo, a autarquia, a SAE, para que haja realmente investimento, para que não haja problemas quanto ao abastecimento de água em nosso município. Por isso, esse meu requerimento, entendo de suma importância, como afirmei anteriormente, é muito importante nós enfrentarmos essa situação que já temos vivenciado em alguns dias no nosso município com a falta d'água. Isso é terrível, então temos que investir, dimensionar primeiramente tudo aquilo referente à questão hídrica do nosso município e enfrentar os problemas investindo na infraestrutura necessária para o abastecimento da nossa comunidade. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 1160/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Panetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade e a previsão de proceder à pintura do solo visando a demarcação de estacionamento vertical na Rua das Flores, na quadra da Igreja Batista do Centro de Garça, numeral 626, bairro Labianópolis.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1161/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informações sobre a quantidade de servidores que realizam o serviço de varrição em nossa cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento. Passa a falar.
Vereador Reginaldo Luiz Parente, será um prazer ouvi-lo. A tribuna é sua.
Situações que nós temos detectado no nosso município, há necessidade de, como eu disse, dimensionarmos para opinarmos naquilo que se fizer necessário. A questão de, do serviço público, né, de limpeza, em especial do gari, acho muito importante nós colhermos essas informações junto ao executivo, porque eu tenho percebido, não sei por que motivos, né, vários pontos da cidade com muito papel, muitas folhas, né, tempo de estiagem, tempo de seca, caem as folhas das árvores e ficam aí nas ruas. E eu nunca, de muitos e muitos anos em nosso município, eu nunca vi a precariedade desse serviço. Por isso eu estou fazendo esse requerimento, pois eu quero confrontar com os anos de 2015, 2010, para dimensionar exatamente quantos servidores públicos existiam na área nesses anos e quantos existem atualmente. Por quê? Eu tenho percebido que a cidade está crescendo e, ao invés de aumentar o serviço, parece que reduziu o serviço. Então, é importante nós dimensionarmos para voltar a dar a necessária manutenção do serviço público em todos os bairros da cidade, porque quando o contribuinte recolhe o IPTU, recolhe o seu imposto, ele está contribuindo com o erário para que o erário... Oh, pois não, Marco.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não, Marco.
Só pegando o gancho no que o nobre Edil disse, que realmente é uma preocupação essa questão dos varredores de ruas. Hoje, há uma dificuldade muito grande quando dos concursos, né, os varredores são serviços gerais. Eles entram e são colocados nesses serviços, eles imediatamente se exoneram. Eles não têm mais mão de obra querendo fazer esse serviço de rua. É uma pena. E isso não vem de agora não, já vem de alguns anos. E está mais acentuado recentemente a dificuldade dos contratados serviços gerais em fazer serviço de rua. Eles estão preferindo se exonerar, nem cumprir o período probatório, do que cumprir esse serviço. Essa é a realidade.
Então, esse tipo de informação eu reputo de suma importância. Por quê? Porque nós temos que direcionar a política pública. O executivo tem que direcionar uma política pública com vistas a atender a necessidade do serviço público de limpeza, né? No caso de varrição. Então é importante esses dados para que a gente possa mensurar, que a gente possa talvez até num futuro pensar em colocaram se o servidor público, o município não está tendo condição de manutenção através de servidores, talvez darmos oportunidade para que a iniciativa privada, através de uma terceirização, quem sabe, tudo isso temos que analisar com muita seriedade, porque há o interesse da comunidade em ter as suas ruas limpas, mantidas, né, para que nós tenhamos qualidade de vida. Então, por isso, eu aguardo essas informações para que, junto com os demais colegas, possamos analisar e opinar ao Executivo naquilo que pudermos estar opinando. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1162/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar o conserto da pavimentação do trecho da rua Heitor Penteado, localizado entre as ruas Maceió com Joaquim Freire.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo não haver vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 1163/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis pertencentes ao município.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicito a retirada dos requerimentos 1165 e 1166.
Em votação, a retirada do requerimento. Os vereadores foram favoráveis, primeiro sentados, contrários, se manifestam. Está retirado os requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de solicitar a votação em destaque do requerimento 1151 do vereador Rodrigo Gutierrez.
Consulto ao senhor... é que não acabou os requerimentos um pouco. Espera um pouco, senhor.
Pela ordem, senhor presidente. Já acabou? Então, voto em apartado.
Que número que é?
1151. Só para lembrar os vereadores do grupo partido que ele não fez.
É o de convocação do convite, né?
Convite.
Em atenção ao pedido do vereador, coloco em votação e destaque o requerimento 1151. Em votação, o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam. Diante de empate, meu voto é sim. Sim para vir.
Oi?
Sim para vir.
Ah, não, sim para o requerimento passado.
Espera aí, deixa eu achar aqui. Em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno da discussão de tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra aqui rapidamente apenas para comentar um fato que eu fui comunicado que estaria acontecendo depois da aprovação aqui nessa casa daquele projeto do vereador Pedro Santos em relação aos MEIs. Eu fui informado de que a prefeitura praticamente está ignorando a legislação vigente no nosso município. Então, foi dito aqui hoje, por exemplo, que o veto é algo natural, que o prefeito tem o direito de vetar. Concordo, o prefeito tem o direito de vetar. Agora, uma vez que ele veta, uma vez que nós derrubamos o veto, ele não está vivendo aqui numa ditadura, não. Nós estamos vivendo aqui numa democracia. E o prefeito não pode tudo. Ele não pode tudo. Uma vez que o projeto foi aprovado, o projeto foi vetado. Nós derrubamos o veto do prefeito. A legislação tem de ser respeitada. Certo? Então, eu recebi uma informação de que a prefeitura estaria se recusando a cumprir com a lei. Se recusando a cumprir aquilo que foi uma decisão colegiada dessa Câmara Municipal. O prefeito não é obrigado a concordar, mas ele é obrigado a respeitar a lei. Então, eu não vou deixar de me manifestar aqui a respeito disso. Porque nós já tivemos situações aqui no nosso município, durante esse mandato, de, na educação, por exemplo, estatutos sendo desrespeitados durante quase um ano. Ah, o próximo estatuto, nós vamos aprovar o próximo estatuto daqui 6 meses, e dane-se, já começa a fazer valer o estatuto antes de ser aprovado aqui. Então, e não foi só uma vez, já aconteceu outras vezes, né? O vereador Bacana comentou hoje a respeito das multas também, que foi bastante comentado. Peraí. E veja bem, aqui eu não estou falando de uma questão de situação e oposição, não. Eu estou falando aqui de uma questão institucional. Os vereadores dessa casa têm que exigir esse respeito do Poder Executivo. Têm que exigir esse respeito. Porque senão fecha a Câmara mesmo. Senão não precisa de Câmara. Se nós vamos votar aqui e o prefeito não vai respeitar, então fecha a Câmara. Deixa ele governar por decreto. Deixa ele governar por decreto, então, porque nós estamos sendo coniventes, nós vamos ser coniventes com isso. Eu só não apresentei nenhum requerimento em relação a isso, porque eu fiquei sabendo, já era sexta-feira. Mas nós, com certeza, a gente tem que se posicionar em relação a isso. Porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de conduta, esse tipo de postura, e nós não podemos nos calar diante dessa situação. Ah, está aprovado, apresenta-se um requerimento para a prefeitura, e a resposta é, vai na justiça. Por quê? É para jogar para frente também? É mais uma vez para jogar para frente? É para jogar mais problema para frente? Porque, já comentei aqui várias vezes, né? Pegar dinheiro de financiamento, pegar empréstimo, o governo é bom. Para pegar empréstimo é bom. Tem uma licitação amanhã aqui em Garça, que eu estou só esperando ver o resultado. Compra de servidor por 300 mil reais. Compra de um servidor por 300 mil reais com dinheiro emprestado. Tá lá, vamos gastar. Vamos jogar as despesas para frente. A hora que tem um projeto aqui que você tem que tirar o nome de pessoas do protesto, você vai tentar postergar também, para jogar para frente também. Na hora de fazer projeto para mudar a forma de pagamento de precatório, para sobrar mais obrigações para frente, vamos fazer. Agora, quando tem que cumprir com a obrigação, não cumpre. Eu espero que os vereadores não se omitam diante desse fato. Eu espero que os vereadores não se omitam, porque a prefeitura, ela tem que cumprir aquilo que nós aprovamos aqui nessa casa. Prefeito, você não é obrigado a concordar, não. Você não é obrigado a concordar. Mas você tem que fazer valer o princípio institucional aqui dessa Câmara Municipal. Você tem que obedecer aquilo que a Câmara Municipal está definindo. Isso é o mínimo que a gente tem que esperar de um regime democrático, que eu imagino que a gente ainda viva no nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetto solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetto.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Ocupo o púlpito para passar uma tristeza, né, numa sessão como a de hoje. Uma tristeza. Como o vereador disse anteriormente, que defendendo o ponto de vista dele sobre a democracia, também defendo o meu. Que, às vezes, algumas pessoas falam para a gente, ou falam indiretamente para a gente aqui na tribuna, e a gente fica nervoso, fica chateado, mas a gente tem que respeitar o colega no seu momento de fala. Quando é permitido a parte, quando não é. Eu acho que o primeiro princípio do respeito é entre os vereadores mesmo, sabe, vereador?
né, só fazendo um gancho, uma alusão ao que o vereador mesmo disse, nós somos pares, não é assim que nos tratamos? Né, pares. Então, eu acho que qualquer discussão aqui dentro é válida e necessária. É, nós temos aqui a condição de estarmos votando, opinando, discutindo assuntos referentes ao nosso município. E essa Casa de Leis tem, por algumas vezes, mostrado que os próprios pares não têm se respeitado. Hoje, nós tivemos um vereador em seu momento de fala, onde, como líder de bancada, não poderia ceder a parte, e foi interrompido. Praticamente, o vereador veio aqui na tribuna, no púlpito, colocou rosto com rosto, que a filmagem está aí, né? E não respeitou o momento de fala do vereador. Então, o que eu gostaria de pedir é assim, vai ter um momento, tem uns 5 minutos agora para estar falando, tem a questão de toda a situação de você poder se manifestar.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
É, coloca no seu, na sua fala agora também que ele não estava falando do assunto que estava sendo discutido. Só isso. Eu sei que muitas vezes muda, mas também não é correto. Tudo bem.
Vereador, se nós fôssemos interrompê-lo, se nós fôssemos interromper todo vereador que desvia do projeto aqui na tribuna, colocando cara com cara, com quase uma agressão, aí então pode parar que não existe democracia.
Permite outra parte, vereador?
Permito.
Tá. Então você tem razão, você tem razão. Eu acho que... Você sabe qual que é o problema, vereador? É que o presidente tem que intervir quando desvia o assunto. Muitas vezes desvia. O presidente, que é o condutor aqui da casa, ele tem que conter esse desvio de assunto. Eu pedi, você já pediu, várias pessoas já pediu que está desviando o assunto. Então, fala também o motivo. Fala que o assunto foi desviado. Vamos discutir o assunto? Vamos! Qualquer hora, pode colocar o assunto, mas no momento apropriado.
Vereador, tá bom? Vai acabar meu tempo, eu preciso concluir. Olha, quando existe um desvio do assunto, na maioria das vezes está sendo pedido a interrupção do assunto. Fala para interromper, mas quando todos desviam, aí todos falam. E vereador, me perdoe a honestidade, mas o senhor desvia o assunto todas as vezes. E ninguém vem aqui na... Eu preciso terminar agora, posso? Eu te cedi os dois à parte, eu gostaria de terminar. Posso, presidente? Toda vez que desviar o assunto, então vai vir um aqui peitar o outro vereador porque está desviando o assunto, empurrar na cabeça, empurrar com o peito? Ah, só faltou, né, vereador? Só faltou, mas não foi. Então fala. Continua, deixa ele continuar falando um segundo. Eu quero... Pode acrescentar um minuto, vereador? Porque eu nem sei se eu vou voltar depois. É porque eu só queria que... Nós temos aqui jovens, né? De 15, 16, 17 anos assistindo a sessão, e eu tenho certeza que eles não gostaram do que eles viram aqui, nem eu, nem ninguém, né? Então, o que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, pessoal, nós somos uma casa de leis, nós temos que respeitar a fala do outro vereador, por mais que ela seja contrária à sua, por mais que seja direta ou indiretamente um ataque, uma ofensa ou coisa assim, você tem seu momento de falar. É por isso que chama parlamento. Existe uma regra para ser seguida, um regimento. Então, se sentiu ofendido, se falou uma coisa que ofendeu, vai ter como se defender. O problema é que a gente fica aqui agora, daqui a pouco, porque eu falei de um assunto que descontentou o vereador Fábio, ele vem aqui na tribuna e coloca a cabeça com cabeça e me impede de fazer, de me cercear a minha fala. É só isso. Não, para, isso já aconteceu muitas vezes, né, vereador? Então, mas não é para acontecer, vereador. Eu não falei dele. Olha, eu vou mais uma vez. Eu acho que vocês entenderam a minha colocação. Eu acho que aqui nós temos o direito de colocar o nosso ponto de vista. Doa a quem doer, não é assim que se fala aqui? Porém, também tem um regimento a ser seguido. E relacionado a esse tipo de ofensa, agressão com outro colega, isso é inaceitável. Isso é inaceitável, tá? Eu já fui ofendido aqui pelo que eu falei. Eu nunca ofendi ninguém. Nunca ofendi ninguém. Mas eu já fui ofendido pelo que eu falei. Chamado de babaca, idiota, de várias questões assim. Ou seja, por que as pessoas não aceitam opinião diversa hoje? O mundo está do jeito que está, porque o extremismo de não aceitar uma opinião contrária, uma opinião diversa, acaba transformando o nosso mundo nisso. Olho por olho, dente por dente. Se aqui nós não tivermos respeito para com os colegas enquanto estão na sua fala, nunca mais vai se ter respeito nessa cidade, porque aqui é a Câmara dos Vereadores. É aqui que nós temos que dar o exemplo, e eu peço o exemplo aos colegas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner Luiz Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, aqueles que nos acompanham aqui na Câmara, pela internet. Como o vereador Bacana me citou aí, todos os vereadores aqui, vocês sabem que quando vocês saem fora do assunto e eu sou indicado a tirar vocês do assunto e voltar no posicionamento certo, quando vocês pedem, eu faço. Eu não faço sem vocês pedir, tá certo? Só que é o seguinte, até parece que saem todos fora do assunto aí por minha culpa. E não é por minha culpa. Então, de hoje em diante, eu peço, por favor, vocês não vão reclamar. Eu vou pegar firme, vou pegar direto. Saiu fora do assunto, eu vou cortar o microfone e não vai ter, porque o Bacana saiu daqui. O Bacana, eu considero você não está aqui para ouvir, eu queria que você tivesse para ouvir. Porque quem mais sai fora do assunto é você, Bacana. Você é quem mais dá trabalho. E você, hoje mesmo, você fez isso. Você, ninguém dá parte para você, você entra numa parte. Então isso aí está errado. Então eu peço a sua compreensão e a compreensão de todos os vereadores.
Concede
eu
uma quero parte, aqui, ó, presidente.
Eu não tenho, só um minuto. Eu não tenho aqui dentro filho predileto. Vocês todos são iguais para mim. Desde os vereadores até os funcionários. Eu, como presidente hoje aqui, então eu não fico agradando ninguém. Eu não agrado ninguém aqui na mesa, nenhum de vocês. Vocês são todos iguais para mim. Então, eu peço um respeito em cima disso aí e não, para não colocar a culpa em cima de mim.
Me concede uma parte, presidente. Inclusive, na sessão de hoje, muito conturbada, diante de todos os acontecimentos, o senhor se portou muito bem. Queria parabenizar pela condição. O que a gente tinha que se organizar, talvez, entre nós mesmo, é justamente isso, porque todo motivo vira um motivo de você sair do projeto. Aí eu vejo outro colega fazendo, e é injusto que eu não faça também, porque ele vai e critica alguma coisa que não está naquele assunto, e eu vou ficar quieto. Então isso gera que um colega fale a mais do que o outro, ou fale fora do projeto, ou assim. Então, presidente, se o senhor fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Tá, se ninguém mais sair do assunto, seria muito interessante. Muito obrigado. Tá.
E toda vez... Só um minuto. E toda vez que o Bacana ele pega e às vezes sai fora do assunto, fica meio... Porque ele tem aquela gana de trabalhar, de representar mesmo, eu sei disso aí, Bacana. Só que toda vez que você faz, eu converso com você numa boa, eu quero o bem de você, tá certo?
Eu sei disso. Ô, presidente, permite uma parte?
Sim.
Não, o que acontece é o seguinte, é que, cara, eu fico assim impressionado. A gente fala as irregularidades que acontecem com o Poder Executivo e as pessoas vêm atacar a gente. Nós estamos aqui fazendo as denúncias do Executivo, das irregularidades, das coisas erradas que são feitas pelo Poder Executivo. E daí, eu não falei em momento algum do vereador. O vereador vem e ataca a minha pessoa. É isso que está acontecendo, pode observar. Eu falo do Executivo, eu nunca vim aqui falar de nenhum vereador. Mas quando o vereador me ataca, a gente tem que se defender. Mas eu não falo de vereador, eu falo do prefeito, do executivo. Todas as minhas falas são com relação ao executivo.
Então, eu peço a compreensão do vereador, que o vereador pega uma caneta aí, pega um papel e vai anotando no assunto que eles provocaram você, e você na hora dos seus 20 minutos, dos seus 5 minutos, então você vem e coloque isso naquele momento, que é para isso que tem esse regulamento. Então, não adianta querer colocar na hora da sessão, que não é hora de você falar, que conturba mesmo.
Me concede uma parte, vereador?
Então, eu acho que tem esses momentos por causa disso.
Me concede uma parte? Só para finalizar, é normal que ele, sendo como oposição, critica a administração. Isso é natural. Mas é natural também que ele tem que entender que tem alguém que possa defender. O que ele não aceita é uma defesa. Isso. Então, toda vez que começa a discussão a partir desse ponto. Isso. Existe quem critica e existe quem apoia. Pronto, é assim que funciona. Se a gente se respeitar e entender assim, eu acho que a sessão corre melhor.
Tá certo. Então, essa aqui é a minha colocação que eu fiz para vocês. E eu estou sempre à disposição. Deus abençoe a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Novo turno de discussão.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo o remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos, cada permitidos a partes. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse de coletividade, permitidos a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulta ao senhor, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Forma não haver oradores inscritos.
Não havendo mais orador inscrito, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Deus abençoe.